No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu claro com nuvens, a temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 24 de agosto de 2017. À espera de um milagre, Santa Casa de Belo Horizonte aguarda sanção de projeto de lei que pode salvar as contas do hospital público. Em marcha lenta, vulnerabilidade social, índice medido pelo IPEA, perde ritmo de queda entre 2014 e 2015. Feminicídio. Com 8 casos por dia, Brasil ocupa o 5º lugar no mundo em número de assassinato de mulheres. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
Nomeado como Pró-Santas Casas, o projeto de lei número 7.606 de 2017, que estabelece o programa de financiamento preferencial às instituições filantrópicas e sem fins lucrativos, é esperança de auxílio para a Santa Casa de Belo Horizonte. A proposta já está nas mãos do presidente Michel Temer, que pode sancionar ou barrar o projeto. As informações com o repórter Samuel Souza.
Projeto de Lei 7606/2017, ou Pró Santas Casas, de autoria do senador tucano José Serra, cria linhas de crédito para hospitais privados filantrópicos sem fins lucrativos que prestam serviços ao SUS, Sistema Único de Saúde. Com um valor inicial de R$2 bilhões, o programa vai ajudar as instituições a quitarem suas dívidas junto a bancos como o Banco Nacional de Desenvolvimento. A Santa Casa de BH aposta na sanção do projeto para aliviar a grave crise financeira que a instituição tem enfrentado nos últimos anos. No primeiro semestre de 2017, a Santa Casa BH chegou a fechar 430 dos 1.037 leitos para cirurgias eletivas e de alta complexidade. À época, o déficit mensal da instituição era de R$4 milhões. Um acordo com a prefeitura foi assinado e a instituição recebeu um repasse emergencial da prefeitura de R$4.400.000 e a promessa de um aumento de R$14.400.000 em repasses do governo federal. Na avaliação do diretor de Finanças, Recursos Humanos e Relações Institucionais da Santa Casa BH, Gonçalo de Abreu Barbosa, com a aprovação do projeto, o governo federal faria justiça ao setor de saúde, já que concede empréstimos com condições semelhantes aos feitos para empresas de outras áreas, como o agronegócio. Para Gonçalo de Abreu Barbosa, ainda que o valor destinado para o programa demore um pouco para ser disponibilizado, ele vai contribuir para um melhor atendimento da Santa Casa.
É claro que isso ainda demora algum tempo até entrar no orçamento da União e regulamentar, os bancos regulamentarem e aprovar os financiamentos. Mas 2018, até meados de 2018, os efeitos dessa lei já estarão sendo assim, muito visíveis e sentidos e farão uma diferença na prestação de serviço. Porque nós vamos, além de não trabalhar com desequilíbrio financeiro, vamos comprar melhor, pagar em dia nossos fornecedores, aí compramos melhor e podemos fazer algum investimento, porque muitos equipamentos estão obsoletos.
O projeto cria duas linhas de crédito para Santas Casas, uma para levantar capital de giro e outra para reestruturação patrimonial, ou seja, o pagamento de dívidas. Para esta última linha de crédito, a taxa de juros cobrada será de 0,5% ao ano. Além disso, as instituições terão um prazo de 2 anos para começar a pagar os empréstimos e um prazo de até 15 anos para saldar a dívida. Para o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Bruno Pedralva, o Pró Santas Casas é uma medida importante, já que essas instituições constituem um auxílio importante ao Sistema Único de Saúde.
No caso específico da Santa Casas, né, que tem esse histórico importantíssimo na história do nosso país, antes de existir SUS, existiam as Santas Casas que prestavam assistência, né, às pessoas que não tinham carteira assinada e não tinham acesso à saúde. Então elas ainda existem, né, e existem prestando serviços muito relevantes à saúde da população. E o desafio principal é que eles estejam cada vez mais envolvidos, organizados e articulados com o SUS e com o poder público. Mas, claro, né, precisam sim de recursos para garantir assistência com a qualidade que o povo merece e que o cidadão brasileiro merece.
Para Bruno Pedralva, no entanto, a tendência atual do governo é diminuir os investimentos na saúde pública. Ele lembra da Emenda Constitucional 95, aprovada no final do ano passado, que limita os gastos públicos em áreas como a saúde. Para Bruno Pedralva, é preciso investir mais no Sistema Único de Saúde.
Eu não acho que um projeto que aumenta recursos para a Santa Casa, ele significa uma reversão de rumos. Eu acho que a tendência geral é essa mesmo, de iniciativas de diminuição dos serviços públicos estatais de saúde e de incentivo ao setor privado de saúde. E esse não é a escolha que o povo brasileiro fez na sua história. A escolha do povo brasileiro é saúde enquanto direito de todo e dever do Estado, que está cravada na nossa Constituição.
O projeto de lei 7606/2017 foi aprovado pela Câmara dos Deputados Federais no último dia 15 e agora segue para a sanção ou veto do presidente Temer, o que deve acontecer até o dia 5 de setembro. A expectativa é que o presidente aprove a medida sem nenhuma restrição. Repórter Samuel Souza.
Cidadania.
Apesar de mantida a tendência de redução da vulnerabilidade social no Brasil, dados divulgados nesta quarta-feira pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apontam uma desaceleração nessa queda, principalmente a partir de 2015, por conta da piora nos indicadores econômicos no país. O estudo destaca também que os índices de vulnerabilidade social entre a população branca e negra no Brasil ainda são muito diferentes. Acompanhe na reportagem de Pedro Pereira.
De 2011 a 2015, o Brasil manteve tendência de redução da vulnerabilidade social, mas em velocidade inferior à observada no período entre 2000 e 2010. Ao analisar os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, entre 2011 e 2015, a taxa média anual de redução foi de 1,7%, ao passo que entre 2000 e 2010, com dados do Censo Demográfico, essa taxa era de 2,7% ao ano. Esse é um dos destaques do lançamento da nova plataforma do Atlas da Vulnerabilidade Social, do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgado nesta quarta-feira. Outro grande destaque desse estudo tem relação com cor e raça. Pela primeira vez desde 2000, a população negra ocupa a mesma faixa de baixa vulnerabilidade social que a população branca. No entanto, a pesquisadora do IPEA, Bárbara Margutti, explica que é necessário levar em conta que a faixa da vulnerabilidade social vai de 0 a 1. E apesar de brancos e negros ocuparem a mesma faixa, os negros estão no extremo, já quase barrando a média vulnerabilidade. Só para você ter uma ideia, em 2000, a vulnerabilidade social de pessoas negras era 49% maior que de pessoas brancas. E esta diferença continuou alta em 2010, alcançando 48%. Em números absolutos, os resultados evidenciam que a desigualdade de cor continua significativa, ou seja, os 10 anos de referência não foram suficientes para minimizar ou reduzir esta desigualdade. As diferenças entre brancos e negros ficam ainda mais gritantes quando é feita uma análise dos dados entre homens brancos e mulheres negras, como explica a pesquisadora do IPEA, Bárbara Margutti.
Quando a gente compara homens e mulheres, a gente tem em 2015 uma diferença na vulnerabilidade social de 13%. Quando a gente faz essa comparação para homens brancos e mulheres negras, essa diferença é da ordem dos 70%. Então a gente tem um vão, um espaço não preenchido de vulnerabilidade social que separa imensamente esses dois grupos.
Entre negros e brancos, as maiores diferenças no período de 2011 a 2015 se concentram na dimensão capital humano, ou seja, o conjunto de capacidades, conhecimentos, competências e atributos de personalidade que favorecem a realização de trabalho de modo a produzir valor econômico. Esse quesito em 2011 teve uma leve redução da vulnerabilidade social, com 49%. Já em 2015, teve novo crescimento de 57%. Na avaliação do coordenador executivo do Núcleo Negro Nesp para Pesquisa e Extensão, Juarez Xavier, o desmonte de políticas públicas, principalmente nos últimos anos, é um dos motivos do maior índice de vulnerabilidade social entre os negros.
Quando você tem uma medida que vai limitar os gastos das instituições públicas federais, a tendência é que você tenha um desmonte dessas políticas. Do ponto de vista, desde o âmbito da ampliação de vagas e campos, mas também do ponto de vista da permanência, você vai ter menos bolsas, tanto bolsas permanentes como bolsas na área da pesquisa e do ensino. É nesse sentido que é esse paradoxo. Você teve políticas que beneficiaram, permitiram o avanço, mas com o desmonte dessas políticas você tende a regredir nos avanços obtidos em anos anteriores.
Na avaliação do coordenador executivo do Núcleo Negro Nesp para Pesquisa e Extensão, Juarez Xavier, uma das soluções para reduzir o índice de vulnerabilidade social da população negra é intensificar as políticas públicas, principalmente para as mulheres negras que vivem em zonas rurais.
Elas precisam ser intensificadas, porque muitas dessas políticas efetivas se deram no espaço urbano, onde também tem uma grande concentração de pobreza da mulher negra. A mulher negra, ela é o ser mais pobre e violentado na área urbana, mas na área rural ela é mais ainda. Então ela precisa de mais efetividade dessas políticas. Então, além de tê-las, elas precisam ser efetivas. E num momento de seleção, elas precisam ser priorizadas.
A pesquisadora do IPEA, Bárbara Margutti, acredita que é necessário observar as principais carências e demandas de cada região do país, antes de elaborar políticas públicas para a população negra.
Apontar caminhos hoje significa olhar detalhadamente para cada tipo de territorialidade e ir abrindo os índices e indicadores e olhando para cada um deles para desvendar aí aonde estão as maiores desigualdades. Para também fazer uma avaliação do que é que vinha dando certo, o que vinha não dando tão certo e quais são os pontos de ajuste das rotas.
O índice de vulnerabilidade social é analisado levando em conta 16 indicadores do Atlas do Desenvolvimento Humano e está organizado em três dimensões: infraestrutura urbana, capital humano e renda e trabalho. O levantamento completo está disponível em ipea.gov.br. Com produção de Vanessa Bugri, repórter Pedro Pereira.
Brasil.
Duas pessoas morreram e 89 foram resgatadas com vida após uma lancha virar na travessia entre o município de Veracruz, na ilha de Itaparica, e Salvador, na Bahia. A Marinha teria resgatado 5 corpos e os demais foram resgatados por embarcações particulares. O barco carregava 129 pessoas e tinha capacidade para 160 passageiros. O acidente ocorreu a 200 metros do terminal náutico de Veracruz, que já tinha ficado fechado na terça e quarta-feira por conta da maré baixa. Chovia na hora do acidente. E no Pará, subiu para 19 o número de mortos no naufrágio de um barco no rio Xingu. Segundo o governo local, haviam 48 pessoas a bordo, apesar das primeiras informações terem dado conta de 70 pessoas na embarcação. O barco afundou na noite de terça-feira e as buscas continuam no rio Xingu.
Trânsito.
Uma poda de árvore na Rua da Bahia, na altura da Rua dos Tamoios, ocupa uma faixa, deixa o trânsito um pouco complicado por lá. Na área hospitalar, o trânsito é bom na Avenida Brasil nos dois sentidos, e intenso, próximo à Avenida Afonso Pena, no sentido Savassi. Meio-dia e 45, a gente vai para um breve intervalo daqui a pouco. O governo vai privatizar 57 ativos da União. Tem também a coluna Gênero e Feminismo, mostrando que o Brasil tem a quinta maior taxa de feminicídio do mundo.
Jornal UFMG.
Alô, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou CMG Baraneto e quero convidá-la para ouvir Quebrando Tudo, o mosaico do ritmo, a divisão do compasso. O programa que acontece semanalmente às 18h, todas as quintas-feiras. Espero você lá.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 46.
Internacional.
Governo angolano informa que as eleições foram vencidas pelo candidato governista. Essas são as eleições em Angola, que vão marcar a saída do presidente José Agostinho dos Santos, que está no poder há quase 40 anos. Ele integra o Movimento pela Libertação de Angola, que foi um partido que assumiu o poder após longos anos de guerra civil no país. Portanto, ainda não existe, os resultados ainda não foram fechados, mas há informações de que o partido de Agostinho dos Santos, José Eduardo dos Santos, perdão, continua no poder.
Economia.
O governo brasileiro vai colocar à disposição da iniciativa privada 57 ativos da União entre vendas e parcerias público-privadas, além de parte da Eletrobras, como foi anunciado no início da semana. Entre os bens estão a Casa da Moeda, Lotex, Companhia Docas do Espírito Santo, 14 aeroportos, 11 linhas de transmissão de energia e 15 portos. Em Minas estão as 4 hidrelétricas, que já estão sendo contestadas na justiça pela CEMIG, o CEASA e a CAZENG, a Companhia de Armazéns e Silos de Minas Gerais. Também está prevista a alienação da participação acionária da Infraero em aeroportos como Galeão, Confins, aqui em Minas, Guarulhos e Brasília, que já estão sob concessão privada. A expectativa é arrecadar R$44 bilhões ao longo dos anos de vigência dos contratos.
Política.
A votação da reforma política fica para a semana que vem na Câmara dos Deputados. No entanto, ontem os deputados rejeitaram a vinculação de 0,5% da receita corrente líquida da União ao fundo público para campanhas eleitorais, que seria de R$3,6 bilhões no ano que vem. Outra questão retirada foi a estipulação de mandato para magistrados indicados por políticos, casos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Na semana que vem vão ser votados o Distritão, o Fundo de Financiamento, mudanças na data de posse, redução de campanha no segundo turno, entre outros pontos. O fim das coligações para a eleição proporcional em 2018 foi aprovado na comissão especial que analisa parte da reforma política. O texto anterior previa que as coligações seriam aboridas somente a partir de 2020. De toda forma, as coligações já não fariam sentido caso o Distritão seja aprovado. Por outro lado, o fim das coligações permite que a criação de federações partidárias, em que partidos podem se aliar durante as eleições em composições que devem durar todo o mandato. A proposta de emenda à Constituição 286 de 2016 também impõe regras como cláusula de desempenho para que os partidos tenham acesso ao dinheiro do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na TV. O Senado aprovou medida provisória que permite que crianças sejam registradas na cidade em que a mãe reside e não onde foi realizado o parto. Como foi apresentada uma emenda que dá aos cartórios direitos de prestação de serviços como emissão de documentos, o texto deve retornar à Câmara dos Deputados, onde passa por uma nova votação.
Gênero e feminismo.
Brasil registra 10 estupros coletivos por dia e as notificações dobram em 5 anos. Com a quinta maior taxa do mundo, o país registra 8 casos de feminicídio por dia. Os dados recentes são do Ministério da Saúde e de Ministérios Públicos Estaduais. A coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira volta a tratar destes dois tipos de violência. A coordenadora do NEPEM, o FMG, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre as Mulheres, Marlise Matos, destaca a importância de pesquisas e debates nas escolas sobre esta realidade. Aponta ainda que estupros coletivos estão relacionados ao fenômeno gravíssimo do feminicídio no país. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis. Vamos ouvir.
Professora Marlise Matos, nós vamos tratar aqui na coluna de Gênero e Feminismo sobre pesquisas que têm sido feitas sobre estupro coletivo e como elas se relacionam com o feminicídio. O Brasil registra 10 estupros coletivos por dia. Em 5 anos, mais do que dobrou o número desse tipo de estupro no país, segundo as notificações nos hospitais que atendem as vítimas. Os dados são do SINAM, que é o Sistema de Informações de Agravo de Notificação do Ministério da Saúde. Então, Marlise, esclareça mais para os nossos ouvintes o que é o SINAM e fale sobre os dados de estupro coletados por esse sistema.
Soraya, bom, o Brasil está praticando aí indicadores para o ano de 2016 como esses. Pela primeira vez a gente tem uma informação confiável, né, baseada numa fonte de dados, que é esse sistema de informações de agravos de notificação do Ministério da Saúde. Só para as pessoas entenderem, o Ministério da Saúde e as Secretarias de Vigilância da Saúde no país inteiro fazem esse registro obrigatoriamente. A notificação compulsória de violência doméstica existe desde 2003 na saúde, mas em 2011 o SINAM foi aprimorado e foi incluído estupro, violência sexual e outros tipos de violência doméstica e sexual na lista de notificação compulsória desse sistema. Então é um sistema confiável, são dados que a gente pode afirmar que são de fato importantes e significativos. E infelizmente o que a gente está vendo é esse alarmante, né, indicador, né, como você mencionou aí, infelizmente 10 estupros coletivos, né, no país, 1,71, né, que é a taxa média por 100 mil habitantes, e estados aí como Acre, Tocantins, Distrito Federal, liderando o ranking de estupros coletivos no Brasil. Isso é muito grave. Infelizmente, o que a gente vê também é a exposição de casos como esses na internet, nas redes sociais, essa perversão, né, de filmar o estupro coletivo e ainda colocá-lo disponível, né, tem sido recorrente, quase como um troféu. E, infelizmente, a gente precisa abrir espaço para, né, denunciar a importância dos nossos órgãos de controle, nossas polícias, né, as redes, né, que a gente já constituiu nesse país aí para enfrentar a violência, tem que estar alertas, porque esses casos, infelizmente, estão crescendo no país e nós precisamos tomar aí as atitudes necessárias para coibir e impedir, né, que essa barbárie aí se perpetue. Né? Não é incomum, eu quero chamar a atenção para isso aqui também, que casos como esses, de estupros coletivos, terminem com o assassinato dessa mulher. Segundo o Ministério Público, né, no Brasil, você tem 10 estupros coletivos, nós temos 8 casos de feminicídio por dia acontecendo aí a partir de outra fonte de dados que o Ministério Público está também divulgando informações sobre isso, né? E esse crescimento dessa forma bárbara da violência, dessa forma terminal da violência, é só a ponta do iceberg. Quando os caras tem a capacidade não só de exercer esse arbítrio e essa violência absurda sobre uma adolescente, às vezes são meninas de 10 anos, de 12 anos, e ainda filmarem, né, e ainda disponibilizar isso publicamente. A gente está falando de uma sociedade que faliu, né, completamente na sua capacidade de transformar mulheres, né, e o corpo feminino e o corpo das mulheres em sujeitos integrais de direito. Então nós precisamos denunciar isso, a gente precisa falar sobre esse assunto, né, os dados estão aí jogados na nossa cara, né, nós precisamos sim tomar atitudes muito concretas e muito objetivas para enfrentar essa situação limite, porque quando chega no estupro e chega no feminicídio, a gente está deixando de enxergar também, Soraya, que antes disso tem toda uma história de violência que aconteceu, que se reproduziu e que a gente ainda não conseguiu evitar que ela acontecesse. Esses indicadores revelam que as nossas estratégias estão sendo insuficientes para deter o ciclo contínuo aí do incremento e do aumento da violência contra as mulheres no país. Né?
É, e a gente está num país que já tem uma lei, né, Marlis, que considera feminicídio crime hediondo, né? Qual que é a importância dessas pesquisas, então, nesse cenário e nessa relação que há entre o estupro coletivo e o feminicídio, que é um fenômeno gravíssimo aqui no país?
Então, nós comemoramos aí, né, 11 anos de Lei Maria da Penha, e a lei do feminicídio foi de 2015. Então, Soraya, a legislação sozinha, ela não é capaz de transformar a realidade. Ela é absolutamente necessária, mas não é suficiente. A gente está vivendo esse ataque aí a retirar gênero dos currículos escolares, né? Se você não puder discutir com as jovens de 10 anos, de 8 anos dentro da escola, que elas estão correndo, de fato, um risco iminente, um risco verdadeiro de serem estupradas, de serem abusadas sexualmente, de serem vítimas de violência, não só psicológica e emocional, mas essas mais graves que a gente está descrevendo aqui, a gente não vai interromper esse ciclo, Soraya. A gente precisa entrar nas nossas escolas, a gente precisa falar com meninos e meninas para que eles desnaturalizem essa cultura do estupro, essa cultura da violência, porque é só isso que vai ser capaz de impedir que mais meninas sucumbam como moscas a essas experiências bárbaras de violência. É um absurdo, por exemplo, Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, você está discutindo escola sem partido e não poder discutir gênero dentro das escolas, porque isso vai na contracorrente da sobrevivência das próprias mulheres que estão aí vitimizadas nessa forma bárbara que nós chamamos atenção. Né?
Marlis, enquanto isso, a gente fica com essa conversa por aqui. Você volta a falar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira. Até lá?
Até lá, Soraya.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlis Matos vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Agora, 12h59, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre uma pesquisa que vai ser apresentada hoje aqui na UFMG, que mostra como grupos em profundo conflito podem se reunir para tentar construir uma cultura de paz. É já já.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 59.
Educação.
O Ministério da Educação publicou uma portaria que define a nova composição do Fórum Nacional de Educação. Ao todo, são 38 entidades que compõem o espaço de discussão. Segundo o MEC, o colegiado vai conseguir cumprir, assim, sua função essencial prevista no Plano Nacional de Educação. A reunião de instalação do fórum deverá ser realizada nos próximos dias, quando o regimento vai ser aprovado e um coordenador escolhido. Mais informações no site mec.gov.br.
Por dentro da UFMG.
Fazer com que grupos em profundo conflito se reúnam e discutam sobre como construir uma cultura de paz. Esse foi o desafio de pesquisadores brasileiros, colombianos e de países europeus. Aqui no Brasil, a UFMG participou promovendo encontros entre policiais militares e moradores de favelas. Os resultados dessa pesquisa vão ser discutidos hoje em simpósio na FAFIST, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Os detalhes com a repórter Aliciane Gonçalves.
Fazer com que grupos que vivem grandes conflitos compartilhem a mesma sala. Esse foi o primeiro desafio de pesquisadores em três países. Eles reuniram moradores de favela e policiais militares no Brasil, ex-guerrilheiros e ex-paramilitares na Colômbia e sérvios e bósnios, na Bósnia e Herzegovina. A pesquisa ainda teve um desafio maior: fazer com que esses grupos discutissem sobre como construir uma cultura de paz. Os resultados do estudo vão ser tema hoje de simpósio na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, às 5 horas da tarde. Um livro sobre a pesquisa também vai ser lançado. O estudo Deliberação em Sociedades Divididas foi feito por equipes lideradas pelo professor emérito da Universidade de Berna, na Suíça, e da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, Jürg Steiner, e pela professora titular do Departamento de Comunicação Social da UFMG, Rosilei Maia. Em cada país, os pesquisadores observaram o que realmente ajuda ou prejudica o debate entre grupos que vivem fortes conflitos. Para isso, partiram do conceito de deliberação, usado em experimentos democráticos e na elaboração de políticas públicas em todo o mundo, como explica a professora Rosilei Maia.
O propósito é, sobretudo, pensar na resolução de conflitos baseado em discussões colaborativas, construtivas, no diálogo mútuo, no respeito recíproco, para que se chegue a soluções que sejam mutuamente aceitáveis. Geralmente, essas condições elas são difíceis de serem atingidas, por isso, as instituições têm um papel importante em criar ambientes favoráveis para esse tipo de discussão deliberativa.
A coordenadora da pesquisa no Brasil explica que, no caso dos grupos estudados, que nutrem profundas divisões, a deliberação é ainda mais necessária, porém, mais difícil de ser atingida. A pesquisa foi, assim, um teste para avaliar se a deliberação é mesmo possível nessas realidades. No Brasil, pesquisadores e estudantes da UNAMA, Universidade da Amazônia, e do Grupo de Pesquisa em Mídia e Esfera Pública da UFMG, desenvolveram o estudo. Eles fizeram chamados grupos focais com policiais militares e moradores de favelas de Belo Horizonte e de Belém, no Pará. Em cada discussão, observaram o papel de argumentos, histórias pessoais, sarcasmo, humor e a presença de líderes, que facilitam ou dificultam o debate. Os resultados mostraram que é possível, sim, desenvolver um diálogo entre grupos em conflito, apesar de resistências iniciais. É o que explica a professora da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Pará, Danila Cal, que coordenou a pesquisa na cidade de Belém.
A discussão fluiu de forma muito interessante, inclusive com os policiais procurando entender o lado da comunidade e a comunidade procurando entender o lado dos policiais. Na verdade, houve esse esforço de tentar criar um senso de comum, assim. Tanto os policiais quanto os moradores, em determinado momento da discussão, perceberam que eles estavam vivendo as mesmas realidades e sofriam de problemas semelhantes. Isso permitiu que eles discutissem as questões, que eles construíssem um terreno comum.
Segundo as pesquisadoras, os resultados do estudo com moradores de favelas e policiais têm agora o potencial de ajudar na construção de políticas públicas voltadas para a realidade urbana do país. Isso porque inspira a maior participação dos cidadãos na discussão dos problemas e, principalmente, no encaminhamento de soluções mais justas e eficazes. Repórter Aliciane Gonçalves.
O simpósio Deliberação em Sociedades Divididas acontece hoje a partir das 5 horas da tarde no auditório Professor Dias Bicalho, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, aqui no Campus Pampulha. O lançamento do livro sobre a pesquisa internacional será realizado em seguida. O evento é gratuito e integra as atividades do INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Democracia e da Democratização da Comunicação, coordenado pela UFMG. Conselho Universitário da UFMG divulga diretrizes para a escolha acadêmica do próximo reitorado da UFMG. O processo será feito nos dias 8 e 9 de novembro. Caso haja necessidade, será realizado um segundo turno nos dias 21 e 22 do mesmo mês. Também foi decidido manter o sistema de ponderação em vigor nos últimos pleitos, em que o voto dos professores tem peso de 70% e dos funcionários e alunos 30%, sendo 15% para cada. Entre os dias 14 e 11 de setembro, a comissão eleitoral vai receber as inscrições de chapas. A consulta à comunidade serve para a elaboração da lista tríplice enviada ao Ministério da Educação, que escolhe um novo reitorado entre as três chapas mais votadas. Agora 1h06, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também as nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves, Leonardo Crisóstomo, Pedro Pereira, Samuel Souza e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de operações de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.